passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Querido Deus, que privilégio tu nos dás de estarmos neste culto. Com certeza nós vamos estar aqui ouvindo louvores que nos edificarão, nos levarão à tua presença, nos levarão a te adorar em espírito e em verdade, trarão crescimento para nós. Senhor, e para que isso aconteça, tu vais derramar pelo teu Santo Espírito a unção que vem do alto sobre cada um de nós. Que todos que estamos aqui para te cultuar possamos estar centrados em ti, procurando dar o nosso melhor. Que tu venhas agir pelo teu Santo Espírito através do nosso viver, do nosso falar, do nosso pensar. E que nós, Senhor, estejamos prontos a colocar diante de ti o nosso melhor, a nossa melhor oferta. Como tu recebeste a oferta de Abel, Senhor, que nesse culto tu recebas a nossa oferta, que no final desse culto nós possamos dizer: quem não sabe por todas essas coisas que foi a mão do Senhor que fez isso? Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração e que no todo transcorrer desse culto nós estejamos colocando diante de ti o nosso melhor. Nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti. Que tudo ele é, oh, quão lindo esse nome.
Ana Nóbrega, quão lindo esse nome é! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A mensagem, vamos baseá-la no texto de João, capítulo 8, no verso 32, que o Senhor esteja mais uma vez nos abençoando.
Vamos cantar para Deus, para você, nesta data querida, queremos cantar para você.
Ah. Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Parabéns para você, muitas felicidades e muitos anos de vida, completando mais um ano de vida neste dia 5 de novembro. Parabéns, hein, Luciana da Silva, Ana Maria Santos, Wanderson José do Nascimento, José Fernandes, Wagner Santos Ferreira, Marcelo Martins de Oliveira, Newton de Almeida, Vanessa Fernandes dos Santos, Janaína Guiar, Edileia Maria da Silva. Para vocês tem um versículo para meditação que está em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Se meu coração cantasse uma canção e a minha vida fosse uma oração, assim seria. Assim ecoaria. Se cada respirar fosse uma melodia e cada verso meu se tornasse poesia, assim seria. Assim
assim seria. Assim ecoaria. Se cada respirar fosse uma melodia e cada verso meu se tornasse poesia, assim seria. Assim ecoaria.
Eita louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
De Volta Redonda, Eliel, a nossa irmã Érica Vanessa pede oração para ela e toda a sua família. De Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a irmã Patrícia pede oração para a restauração da sua saúde e para toda a sua família. A irmã pede bênçãos para todos da sua amada família. Nossa irmã Mariane Lopes pede oração para a sua saúde. A irmã Andréia pede oração para seu amado filho Mateus e sua esposa Thay. A irmã pede bênçãos para o casal. E o irmão Alex Tostes, de Paciência, pede oração para seus projetos de vida. Nosso irmão Alex pede que Deus possa ajudá-lo a realizá-los pela honra e glória do Senhor. Amém, querido. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome, ouvimos a tua palavra, os louvores que encheram o nosso coração de alegria, de paz, de vida. E agora, Senhor, tantas pessoas que estão diante do teu altar, com as mãos estendidas, chegaram sofridas como Ana, com amargura de alma. Mas, Senhor, eu creio que cada um que vem se achegando a ti diante do teu altar, as tuas mãos já estão estendidas, prontas para abençoá-los. Quem precisa de uma libertação é liberto. Quem precisa de uma cura é curado. Quem precisa de uma direção, de uma resposta, a resposta vem de ti. Tu tens a resposta certa para o coração aflito. Quem precisa vencer a ansiedade, tu trazes o equilíbrio. Tu trazes uma vida de moderação, de domínio próprio. Aquele que se achega a ti, Senhor, pedindo pela família, tu és aquele que, quando chega, coloca toda a potestade do mal para correr, E tu vens e fala para cada um da família, praga alguma chegará à tua tenda. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que faz na vida de cada um de nós o que ninguém tem condição de fazer. Aquele que está passando por um momento de perda, de constrangimento, de dor, a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não podemos deixar que a perda nos leve a um sofrimento insuportável, mas devemos colocar a vida em tuas mãos, em saber que tu és o Deus Todo-Poderoso. No momento de grande tribulação, Jó pôde abrir a boca e dizer: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, creio que não foi fácil Jó externar essa declaração, mas ele o fez fortalecido por ti. Que hoje nós também sejamos capacitados a fazer essa mesma declaração. Que a tua alegria, a tua paz, que o refrigério que vem de ti possa inundar o nosso ser. Senhor, eu quero profetizar a bênção, o milagre, que neste culto muitas pessoas tenham sido alcançadas pelo teu milagre e que essas pessoas possam se achegar para testemunhar do milagre recebido, que elas possam dizer: eu fui visitado pelo Senhor, a mão do Senhor esteve sobre a minha vida e eu fui abençoado, eu fui abençoada. E nós já agradecemos pela autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei Ele virá me socorrer. Que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor,
estar no deserto ou passando no vale.
não falhará jamais.
Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né, impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer, é um privilégio nós estarmos com vocês nesse culto da Igreja Cristo em Casa. É algo muito especial. E eu quero conversar mais uma vez sobre a revelação bíblica, sobre essa palavra maravilhosa. A cada dia nós precisamos nos identificar com ela, e é nos identificando com a palavra que nós vamos rejeitar as falsas doutrinas, identificá-las e rejeitá-las. Mas para isso é necessário que nós façamos o que Jesus nos alertou: examinai as Escrituras. Então a gente para e pensa, o examinar as Escrituras vai nos preparar, vai alicerçar em nós a verdade, e a verdade vai ser uma vacina especial de Deus em nós, para nós estarmos atentos quanto aos ventos de doutrina. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que traz esse ensinamento? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus traz esse ensinamento para nós. Às vezes a pessoa, quando pensa nessa palavra libertar, leva às vezes para um segmento só. Ah, precisa de libertação porque está debaixo de um jugo maligno. É o jugo demoníaco, é o espírito maligno. Mas aqui tem outras situações. A palavra está dizendo, e esse ensinamento de Jesus é profundo, vai muito mais além do que às vezes pensamos no superficial, mas é libertar do engano, libertar da mentira, libertar da falsa doutrina, do falso ensino. Porque se você passa a conhecer a verdade, não é qualquer coisa que vai te enganar, que vai entrar. Não vai. Há um filtro no seu aparelho auditivo. Então você tem condição de analisar o que você está ouvindo. Você está ouvindo, às vezes você está até dentro da igreja ouvindo uma palavra, mas o Espírito de Deus te toca e diz: ó, isso aí não tem nada a ver com o que está na palavra. Mas você conhece, você já leu a respeito, você foi preparado, você estuda a palavra de Deus. E o estudo da palavra de Deus não é para você mostrar que sabe mais do que os outros. Não é para isso. É para você não aceitar o espírito do erro. Não ser levado pela mentira, pelo engano, pela falsa doutrina. Então o Senhor está dizendo ali: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Mateus 24, no verso 4, Jesus disse para os discípulos, né? Jesus se reuniu com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, e pergunta sobre os sinais dos tempos. E Jesus começa a ensiná-los. E o Senhor, no verso 4, diz para eles assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Engano de quê? Falsos sinais, falsas doutrinas, pessoas que se levantam falando que Deus falou quando Deus não falou nada. Então traz com muita sutileza o engano, e se a pessoa não conhece a verdade, a mentira passa a ser aceita como se fosse a verdade. Ainda você vê lá em 1 Timóteo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo falando que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, então você vai encontrar vários textos bíblicos nos alertando sobre esse espírito de engano, sobre a mentira, sobre trazer essas situações para envolver a pessoa e a pessoa começar a andar nas coisas erradas, no engano, como se fosse a verdade. Mas por quê? Porque a pessoa não se achegou à verdade. Então, a palavra de Jesus no Evangelho de João 8:32 é muito importante. É preciso conhecer a verdade. E buscar conhecer a verdade é um dever meu, seu, de cada um de nós. Não é chegar assim de qualquer maneira. Às vezes, até no culto, a gente se assenta, ouve e fica satisfeito com o que ouviu. Mas será que realmente o que ouvimos está de acordo com a palavra? E às vezes até a pessoa diz: Deus me revelou. E traz uma ideia dele, uma suposição dele, uma linha de pensamento dele. Ué, nem sempre a linha de pensamento do homem, a suposição do homem, é revelação de Deus. Revelação de Deus é uma coisa. O pensamento do homem pode não ser a revelação de Deus. Nós temos que ter cuidado e uma responsabilidade muito grande para abrir a boca e dizer: Deus falou. Porque se Deus falou, aquela situação não pode mudar, não pode falhar, não pode sequer claudicar. Se Deus falou, vai acontecer, vai cumprir, no tempo certo, na hora certa. Então são situações que nos ensinam a ter cuidado, não somente no que nós ouvimos, mas até mesmo naquilo que nós falamos. Então, quando olhamos para todas essas situações, nós vamos estar sendo amadurecidos pela verdade para detectarmos o engano, não aceitarmos as falsas doutrinas, não entrarmos por caminhos errados. Hoje estamos vivendo numa época onde as pessoas até buscam igrejas que deem as facilidades. Então aquela igreja ali dá facilidade, não é tão rígida. não tem esse negócio de santificação de vida, não tem esse negócio de compromisso com Deus. Então é uma igreja mais light. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz, e o próprio Jesus ensina, que o caminho para o céu é estreito, não é caminho largo, não. E hoje as pessoas estão buscando caminho largo. A porta é estreita. Também não é porta larga, não. Então nós temos que ver dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, para não sermos enganados pelos falsos mestres, falsos doutores, que ensinam aquilo que eles pensam, não o que eles recebem de Deus. É um outro assunto sério. Quando se prega, é preciso que se pregue a verdade. Não é trazer uma mensagem para amaciar o ego de ninguém. Ah, eu vou falar isso aqui porque vai agradar o irmão fulano. Mensagem não é para isso. Quando se fala que o pregador é mensageiro, é que ele está entregando uma mensagem da parte de Deus. Então a mensagem não é do pregador. O pregador tem que ter o cuidado, quando chega no altar, não dizer a minha mensagem hoje. Ó, se a mensagem é dele, eu posso me levantar e ir embora. É dele. Ele é mensageiro, ele está ali para entregar uma palavra da parte do Senhor. É o cuidado que nós precisamos ter. É o cuidado. Então as verdades bíblicas, nos alertam sobre as mentiras, sobre o engano, sobre a verdade falsificada. Então criam uma situação como se fosse a verdade. Mas Jesus está dizendo aqui que a verdade é a verdade que liberta. A verdade é a verdade que restaura. A verdade é a verdade que nos traz esclarecimento. O esclarecimento é para nós não sermos enganados. Então, os falsos mestres ensinando doutrinas errôneas, então, o que que acontece? Conduzidos pelo espírito do mal. Do mal. Então, vão estar fingindo ter a inspiração divina. Veja, a Bíblia diz que o inimigo, para enganar, muitas vezes se apresenta como se fosse anjo de luz. Veja, não é anjo de luz, é como se fosse. Então, para quê? Para disseminar o engano. Disseminar o engano. E nós temos que estar ativos, atentos, ligados. Nós não podemos abrir mão da verdade bíblica. Não podemos dar ouvido às facilidades, às mentiras, como se fossem a verdade. Jesus está nos alertando aqui. Jesus está trazendo uma palavra muito séria, muito séria, muito séria. A mentira vem como objetivo de afastar a pessoa da sã doutrina. Abrir mão. Às vezes dentro da igreja, uma pessoa até mais velha fala para o mais novo que está dizendo que está jejuando, que está subindo monte, que está buscando, que quer crescer espiritualmente. Aí aquela pessoa vem com uma palavra distorcida, dizendo, não, para ser crente você não precisa fazer isso tudo. Que isso, os tempos mudaram. Você não precisa interpretar a Bíblia ao pé da letra. Ah, não? Então para que a Bíblia está na nossa mão? Então os tempos mudaram e Deus foi pego de surpresa? A Bíblia não vai mudar. Jesus ainda disse ainda, passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então as pessoas começam a criar situações para se viver um evangelho de facilidades. Às vezes a pessoa vai na igreja, não é para adorar, é para pedir. E o Senhor quer que cada um de nós seja verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Eu, no meu parco conhecimento bíblico, eu tenho no meu coração que muitas vezes eu no culto, eu esqueço até o que eu tenho que colocar diante de Deus, que eu estou precisando, mas eu estou adorando. E enquanto a gente adora, Deus está providenciando aquilo que nós precisamos. Deus está cuidando. Deus está colocando o gigante no chão. Deus está derrubando muralha. Deus está abrindo portas. E você não está pedindo nada. Eu não estou pedindo nada. Eu estou adorando. Estou adorando. Estou diante do Senhor, contemplando a magnitude de Deus, glorificando a Deus, abrindo a minha boca, não para pedir, mas para glorificar, adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Enquanto nós, providência, agimos dessa forma, Deus está providenciando. A Bíblia diz no Salmo 91, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então Deus sabe o que nós precisamos. Vamos adorar, vamos glorificar. Culto não é supermercado, onde a gente vai dentro das necessidades. Quando a gente vai para o culto, quando o crente vai para o culto, o servo, a serva, adentra o santuário, é para adorar. Enquanto você adora, Deus tem a resposta que você precisa. Então veja, a verdade põe por terra todo fingimento. Todo fingimento. Não adianta usar vocabulário cristão se não tem vida em Cristo. Não adianta. Não adianta usar vocabulário cristão negando a fé. Negando a fé como, pastor? No procedimento, na maneira de viver. Maneira de viver. Crente não é caloteiro, crente não tem gato na luz. O crente, ele procura viver uma vida correta. Vida correta. A pessoa vive toda errada e quer ter vida espiritual. Conserta a vida. Só tem jeito de ter vida espiritual. Só essa forma. É consertar a vida com Deus. A vida precisa mostrar aquilo que nós somos no Senhor. Viu? Então, vários pontos vêm nos mostrar na Bíblia como é que o engano doutrinário entra na igreja. Como é que entra? Aí você vai detectar. A primeira coisa que a gente observa, muitas pessoas não buscam ter conhecimento bíblico. Às vezes até carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não lê, não estuda, não busca. Não busca. Se satisfazem em ouvir. Vai para o culto, senta, está ouvindo e tá bom, o que ouvi tá bom. Mas será que realmente o que foi falado está de acordo com a palavra? Quando você lê o livro de Atos, você vai entender que os grandes pregadores da época, Paulo, Silas e outros, pregavam, ensinavam. Mas quando eles chegavam em casa, eles iam checar nas escrituras se realmente estava de acordo com o que eles tinham ouvido. Nós fazemos isso? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E às vezes nós achamos a mensagem muito linda, muito bonita. Ah, que palavra! É? Mas que efeito teve em mim? Que efeito? Eu cresci um pouco mais na vida espiritual? Deus tirou da minha vida coisas que estavam atrapalhando a minha comunhão com Ele? Ou a palavra veio para passar a mão pela minha cabeça, dizendo, não, isso aí não te atrapalha, não, está tudo certo, está tudo bem, Deus te entende. Ah, é? Deus me entende, mas Deus concorda? Deus aprova, nós temos que ter o cuidado. Não se vive vida com Deus de qualquer maneira. A vida com Deus é uma vida de compromisso. Por quê? Porque nós precisamos ser testemunha. Testemunha de quem? Desse Deus maravilhoso. Aonde? No mundo. No mundo quer dizer, aonde você for, você precisa ser testemunha. Então tem lugar que você não pode entrar. Por quê? Deus vai ficar do lado de fora? Você não tem como. Não tem como. E Deus te mostra. E isso não é lugar para você. E às vezes o crente se enfraquece na vida espiritual, vai para o lugar que não deve, e lá dentro Deus usa pessoas para dizer, ó, eu sou daqui, por isso que eu estou aqui, mas você não é daqui não, é melhor você sair. Você não pertence a esse mundo aqui dentro. Aí Deus fala pela mula. A pessoa que não tem comunhão com Deus vai ser usado para alertar aquele que está fraco na fé. Às vezes aconteceu isso até com você. Então nós temos que ter o cuidado. Cuidado. Muitos seguem doutrina dos homens. Por quê? Porque não leem a palavra, não examinam a escritura. E a maioria está buscando simplesmente o bem-estar pessoal, não o lugar que Deus tem para ele. Se você é ovelha, você tem um rebanho. Mas hoje a pessoa não está preocupada em buscar um rebanho. Está buscando um lugar onde ele se sinta bem pessoalmente. Então é isso? Esse é o lugar que Deus quer? Não é. Não é. Não é bem assim. Então, a doutrina bíblica está sendo a base da minha vida cristã? Está aprimorando a minha conduta no meio da multidão? Então, se eu creio, a minha vida tem que demonstrar o que eu creio. E que maneira de vida eu estou vivendo? Que forma de vida eu estou vivendo? Então, só existe uma vida correta. E só existe uma interpretação da verdade. Pode haver mais de uma aplicação. Existem muitas teorias, mas só uma interpretação, só um fato. E nisso nós temos a verdade. A verdade é empregada a fim de produzir a experiência. E a experiência nos fornece uma nova apreciação da verdade. Jesus é a verdade que liberta. A doutrina bíblica visa o aperfeiçoamento da vida espiritual do crente. Estamos assim? Pense nisso, coloque em prática na sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê a paz.
Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram para eu não prosperar. Rasgaram meus sonhos, o meu ministério, cortaram minhas asas pra eu não mais voar, mas eu clamei.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá, meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica agora. Quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na tua presença, como foi bom realizar a tua obra, como foi bom poder entoar louvores a ti, meditar na tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Me toca, minha alma. eu posso errar.